muito mais trabalho ali de máscara e tudo, mas a gente teve muito mais trabalho durante a pandemia.
É, nessa sua fala aí também eu regresso um pouquinho na época da pandemia, né? Aqui na Câmara, cuidando do TI. Engraçado que realmente a parte do TI foi a que mais acelerou os trabalhos, mais aumentou, né? Porque tudo virou virtual e aí a gente teve que dar conta de tudo.
Sim.
E eu aqui na época me lembro que a maioria, né, dos servidores aqui reduziu jornada, meio período, intercalou. E como a minha parte era responsável, era a parte do TI, eu só ia embora quando terminava tudo, quando fazia tudo, corte tudo, sessão, virtual, tudo. Eu saía daqui 4 da tarde, 4:30, 5, sem almoço, chegava em casa acabado. E, assim, foi uma mega aventura. Mas, como você falou, a pandemia impulsionou o uso de muitas tecnologias. Para encerrar, Andréa, a sua participação aqui com chave de ouro, só fala para a gente aqui. A IA, a inteligência artificial, está ajudando como ou está atrapalhando?
Aí vai depender muito. Vai depender bastante, assim, do ponto de vista da sua pergunta. Por quê? Como ferramenta, ela ajuda o trabalho do jornalista, se o jornalista souber utilizar essa ferramenta. Na verdade, o que a gente indica não é que você coloque a IA para construir os textos para você, mas para que você traga a IA para trazer pesquisas, para poder trazer informações para você acrescentar no seu texto. Agora, no que tem atrapalhado é o uso indevido, né? Porque se você usar de uma forma indevida, aí virão as fake news, virão as fotos manipuladas, né? Virão coisas. Agora mesmo a gente está entrando num período eleitoral, né? E aí Deus sabe lá como é que vai ser esse ano com o avanço das IAs, né? Então, assim, a gente está também nessa expectativa, mas eu acredito assim, sabe, Lucas, que a ética deve reger o trabalho do jornalista, né? E quando você me apresentou no início do programa como jornalista profissional, eu me senti muito honrada, porque a gente também está na luta, aí, junto com o Sinjorba e a FENAGE, da aprovação da PEC do diploma, né?
Sim.
Porque de um tempo para cá o diploma ficou algo descartável e a gente teme pelo futuro do curso de jornalismo aqui da UESB, a gente teme pelo futuro dos cursos de jornalismo, né? Já que hoje não se exige o diploma para tirar a licença, né? Que é a DRT. Então, a gente... eu te agradeço muito quando você me apresentou como jornalista profissional.
Isso é claro.
Porque é isso, né?
Se é, tem que ser dito. É, para mim, assim.
É isso. Então, assim, a gente teme, na verdade, pelas pessoas que utilizam dessa ferramenta.
Sim.
Que veio para nos auxiliar, mas utilizam de uma forma irresponsável.
Sim,
ou de uma forma que... traga dúvida para o leitor.
Traz dúvida,
ou
traz desinformação, traz problemas. Desinformação. Traz problemas para vocês, para eles, né?
Exatamente.
Querendo ou não, uma notícia falsa ou mal dada pode causar grandes danos.
Exatamente. Né? A gente estava num evento na semana retrasada em Salvador, o segundo encontro de comunicação legislativa. Estávamos eu ali, a jornalista também, Anuska Meirelles, e Isabela Sena, que é jornalista também formada pela UESB, e Fábio Sena, né, nosso chefe aqui
da diretor das
COM. Diretor, né, chefe de comunicação aqui das COM. E um dos temas foi realmente esse, sobre as fake news, né, que foi até a mesa de que Fábio participou. Fake news decidem as eleições? Será que decidem? Né? E foi todo feito em cima desse debate, né? Da desconstrução da notícia, da desinformação. Então, realmente, é o que a gente tem visto, né? Tem visto acontecer hoje. E uma das falas foi interessante, porque uma das pessoas, eu não lembro quem foi que falou, mas disse que os esforços hoje estão sendo voltados para a gente descobrir, através de ferramentas, o que é verdadeiro e o que é falso. Então, a gente não pode mais só se ater à notícia. A gente tem que pesquisar se aquela notícia é verdadeira. E aí, né, existem agora as agências que checam essas notícias, as ferramentas, os aplicativos que checam essas notícias. Então, a coisa vai se expandindo, né, vai se ampliando para outros horizontes que possam contemplar essa fase que a gente está vivendo hoje, né?
Eu acho assim, ó, da parte da tecnologia, todo problema tem solução. Né? Então a tecnologia traz novas soluções, surgem novos problemas e na própria tecnologia buscam-se novas soluções. Como você falou, vem a IA, vem as notícias falsas, vem agências de checagem, vem ferramentas de checagem. Então, o importante é estar sempre atualizado com as melhores tecnologias. Isso. Na verdade é essa. Andréa, muito obrigado pela sua colaboração, oh, viu? Sua participação aqui foi imprescindível, viu?
Ah, eu que agradeço. Agradeço a lembrança, o convite. E sempre que precisar, estamos aí à disposição.
Muitíssimo obrigado. O programa não terminou, não, viu? É porque a Andréa tinha horário a cumprir aqui. Então, muito obrigado, um abraço. E vou continuar agora com a Camille. Camille, fala pra gente aí, já que a gente está dentro das novas tecnologias, quais delas você acha que tem favorecido a profissão do jornalista? Quais delas você já utiliza para, né, dar sequência no seu aprendizado, no seu curso, nas suas experiências? Né? Algumas já estão tendo experiências profissionais. Fale para a gente as ferramentas que você já está utilizando.
Olha, Luquinhas, como você mesmo falou, o uso das inteligências hoje em dia, ele não tem como você impedir. Né? Já está muito, já está instaurado na sociedade. Então, assim, no dia a dia, a gente utiliza do ChatGPT, a gente utiliza do Gemini, tem outros modelos de inteligência artificial que a gente utiliza. E é uma coisa que, se você, como o André trouxe, se você usar da forma correta, ela mais te beneficia do que outra coisa. Então, assim, você sabendo usar, você tendo responsabilidade ética, que é super importante para nós que estamos como futura jornalista e como estudante de jornalismo, você tendo ética no que você vai fazer, até sem o uso da inteligência artificial, é o que mais importa.
Pois é, Camille. Continuando assim, tem N outras ferramentas, né? A IA é a pontinha, isso, né? Está sendo a ponta do iceberg da IA. Mas aí, antes disso, tem, como a gente falou aqui, tem o WhatsApp, a gente ainda tem e-mail, que é muito utilizado. Nós temos hoje a nuvem, né? Eu quero saber se você usa nuvem, qual é a nuvem que você usa, tem usado, né? Tem o computador, tem o notebook, tem o tablet, né? Tem os sites onde você pode fazer as, digamos assim, acompanhar as notícias. Temos muitos sites, portais de notícias, temos os canais no YouTube. Então, assim, tem uma vasta gama de tecnologias que pode ser usada para se atualizar. Dessas aí, você tem utilizado algumas dessas que eu falei?
Todas. Não tem como um estudante de jornalismo não utilizar de todas essas ferramentas. Até porque no nosso trabalho, no dia a dia, a gente precisa de todas elas, tanto para fazer contato com a nossa fonte, quanto para fazer matéria, quanto para fazer gravação. Então, assim, todas são de extrema importância e facilitam no trabalho, né, Luquinhas? Assim, essa dificuldade que Dea falou que tinha antigamente de você fazer essa coisa, hoje está muito fácil. E eu tenho certeza que daqui, por exemplo, 5, 10 anos, vai estar mais fácil ainda, né? Porque a tendência é só evoluir. Então, assim, são ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia e que, se você falasse aqui, Camille, hoje ó, sumiu tudo, eu não saberia o que fazer, porque, de fato, são coisas que, né, facilitam no cotidiano.
Pois é, volto a insistir aqui, de nuvem, você usa alguma coisa ou não usa nada ainda?
O Google Drive,
né?
O Drive é a salvação, o Drive, o Docs, o Files.
Sim. Muito bem, é bom entrar nesse tema aí. Eu gosto muito de falar disso, né? Falar de nuvem, porque a maioria das pessoas hoje tem a tecnologia na mão, né? Tem um poder que nem imagina. Se você tiver um smartphone na mão, você tem o poder. Se você tiver um e-mail do Gmail, você tem um poder dobrado. Se você tiver um iPhone, você tem um e-mail iCloud, você tem o poder. Se você tem um e-mail da Microsoft, você tem o poder. Estou falando de algumas, tá bom? Das mais populares. Cada serviço de uma empresa dessa que eu citei, existe uma nuvem por trás disso, que te serve para milhares de coisas, né? Então, como você falou que você usa aí o Drive da Google, então significa que, se você tem um Gmail, ou melhor, você tem um smartphone Android, você é obrigado a ter um Gmail para ativar esse smartphone para ele funcionar. Você tem um Gmail, você tem uma nuvem à sua disposição. Só para ficar claro, para quem não entende o que é nuvem, funciona da seguinte forma, ou seja, tudo que você faz no seu celular, fotografia que você tira, vídeo que você grava, suas conversas do WhatsApp e vídeos que você faz, que você recebe, tudo isso pode estar em nuvem, né? O termo correto é estar em nuvem, não é nas nuvens, como alguns falam. E se for falar, é na nuvem, é uma nuvem só. É como se fosse em volta do planeta uma única nuvem, tá? A ideia é essa. Então, se você tem um Gmail, você tem à disposição uma nuvem, tá bom? Para você, que funciona conectado com seu Gmail. Você pode salvar suas fotos, seus vídeos, os e-mails já são em nuvem, e o que você tiver no celular, arquivos, documentos, planilhas. E como é que se usa a nuvem? Bem simples. Quem tiver um smartphone aí, por exemplo, as fotos que você tira no seu celular, você pode configurar o aplicativo Google Fotos. No aplicativo Google Fotos, você configura o backup em nuvem e todas as suas fotos passam a ser armazenadas em nuvem. Ou seja, tirou as fotos no celular, tem Wi-Fi, tem 3G. Daqui a pouquinho está tudo em nuvem. Por exemplo, o WhatsApp. Todo mundo tem o WhatsApp, mas às vezes não está bem configurado. Quando a gente configura o WhatsApp, lá na parte de configurações, né, conversas, backup das conversas, você pode configurar o backup em nuvem vinculado ao teu Gmail que está no celular. Você configura lá um backup, por exemplo, o meu é diário. Todo dia, num determinado horário, ele faz o backup.
Sem memória, hein?
Pois
fazer
é.
Fazer todo dia, tem que ter memória.
Então, assim, significa que se você perdeu o seu celular, por exemplo, você tem o backup do WhatsApp. Se você perdeu o celular, suas fotos estão salvas. Mas tudo isso precisa estar totalmente configurado. Então, essa informação as pessoas devem buscar. Outra coisa importante hoje também, para fechar esse assunto aqui. Não é só ter o celular, smartphone, não é só ter o Gmail, não é só ter a nuvem. O Gmail, ele oferece 15 GB de espaço. Inclusive, saiu uma notícia aí essa semana que parece que o Gmail vai diminuir para 5 GB, mas eu ainda não confirmei. Mas pode ser que seja isso. Mas, por exemplo, você tem um Gmail, você tem 15 GB em nuvem, de espaço em nuvem. Você vai salvando suas fotos, seus vídeos, a partir do momento que passar dos 15 GB, ele não salva mais, teu Gmail não funciona mais. Você tem que comprar espaço, tá bom? Mais importante ainda, ter o smartphone, ter o Gmail, usar a nuvem. E para garantia total, você tem que ter a senha do teu Gmail. Eu pego, às vezes, assim, muitas pessoas, mas são muitas, é da ordem de 80% a 90% que tem um celular, um smartphone, não se preocupa com a questão da sua senha e da segurança. Aí no dia que o celular cai dentro da privada, cai dentro da bacia de água, ou desapareceu, ou foi roubado, ela perde tudo. Por quê? Porque ela tinha a nuvem, ela tinha o espaço em nuvem, ela tinha o Gmail, ela tinha os backups, mas não tinha a senha. Então, assim, de nada adianta, né? Então, procure rever a sua senha do seu Gmail, da sua conta Gmail, sua conta Microsoft, sua conta iCloud. Então, assim, refaça a senha, guarde, anote no lugarzinho secreto e ative também a segurança, né, segurança em dois fatores, porque também se você colocar uma senha fácil lá e o hacker lá ou o pirata invadir a tua conta, ele vai lá e apaga tudo, né, copia suas fotos, copia o que for de interesse dele, apaga tudo. Então é um assunto interessante, mas que eu deixo essa dica aqui para todos vocês. Então, voltando para a Camille aqui, né, a gente saiu um pouquinho, mantivemos o foco em tecnologia, mas falando de nuvem. Mas as ferramentas de hoje, Camille, são essas que a gente falou, né? Você já falou da parte de comunicação. E eu queria saber do seu ponto de vista também, como estudante, como futura jornalista, também já tem experimentado a inteligência artificial. E qual é a sua, né, como você vê a inteligência artificial, né? Quais são os benefícios, quais são os riscos que você entende que ela possa trazer para a gente?
É muito o que a Andrea trouxe também, né? A inteligência artificial, ela tem essa função de facilitar o nosso trabalho, mas também tem essa questão das pessoas que não sabem usar de forma correta. Porque ela é mais para você te auxiliar, por exemplo. Não é para muitas pessoas usam a inteligência artificial como ela ser o ser pensante para você. Isso tira muito da individualidade do ser humano. Então, ela tem você usando da forma correta, sem pedir para ela fazer o trabalho para você, é a função dela. E assim, muitas pessoas não usam dessa forma. E tem a questão das fake news, as pessoas usam muito para isso, ainda mais agora chegando em período eleitoral, que me preocupa bastante. Então, assim, é aquele 50%. 50% ela é excelente no nosso dia a dia, mas tem uns 50% que você se preocupa com o futuro dela, com as pessoas que usam e como usam, porque enfraquece o ser humano, né? Muita gente hoje em dia não estuda mais, não faz mais nada, só pode, faz isso aqui pra mim, faz isso aqui pra mim. E aí ela faz, e assim a gente, né, vai enfraquecendo nossa sociedade como seres pensantes, como pessoas que têm que dar sua contribuição. Acho que isso enfraquece muito a sociedade.
Correto. É, lembrando assim, ó, eu sempre coloco o seguinte conceito, que tecnologia é para nos ajudar no nosso trabalho, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Acelerar os processos, facilitar, que seja a comunicação, outras coisas. A gente, por exemplo, para mim, se eu perder meu smartphone hoje, digamos, ficar um tempo sem ele, para mim é um grande prejuízo, porque metade do meu trabalho funciona assim. Todas as minhas contas de água, de luz, de tudo que se imaginar, é tudo pago via internet, pelo smartphone. Salvo meus recibos, tudo em nuvem.
Eu nunca mais fui em uma lotérica para meu pai, porque assim, um filho, a função do filho é em lotérica para pai. Eu nunca mais fui, porque é tudo online.
Pois é. Aí, como eu estou falando, né? Vem a inteligência artificial, eu só acho que, entendo, que é mais uma ferramenta tecnológica para ajudar a desenvolver o seu trabalho.
Isso. Ela também é importante, só te interrompendo. É importante a gente lembrar também que ela não pode substituir o ser humano, porque hoje em dia a gente vê muito disso, né? Profissionais estão sendo substituídos pela inteligência artificial. Então, assim, é uma questão também para a gente colocar em pauta.
Exatamente. Vou falar disso agora. Então, assim, como eu estava falando, de tudo que eu já uso, minha vida é baseada em muitas tecnologias. E a inteligência artificial, eu percebo, entendo, que é só mais uma tecnologia. Agora, como você disse, não é para substituir o ser humano, é para substituir quem faz o trabalho. E se isso estiver ocorrendo, eu não vejo um problema tão grande, não, porque esse problema ele vai pairar exatamente na mão de quem está usando a ferramenta incorretamente. Por que que eu digo isso? Digamos que você vai se formar em jornalismo, você sabe usar as ferramentas, você vai ser a profissional, você vai produzir o seu trabalho, o seu material, e vai usar a ferramenta para te auxiliar, para acelerar o seu trabalho, facilitar o seu trabalho, e você ganha tempo. Aí, digamos assim, tem aquele profissional lá que vai na inteligência artificial e pede tudo. Me dá tudo pronto aqui. Beleza. Tá funcionando? Tá. Tá produzindo? Tá. Beleza. E um dado momento que a ferramenta falhar, que der um blackout na internet, que falta energia, que o computador dele pifar, que o celular travar e por aí vai, aí o profissional não existe. É nesse momento é que o prejuízo aparece. É quando você só funciona se a ferramenta estiver funcionando. Então, assim, o risco é esse. É de você colocar a ferramenta, ou seja, a inteligência artificial, para fazer o seu trabalho. E aí, num determinado momento, a inteligência vai falhar e você não vai existir. Mas é isso aí, Camille. Queria te agradecer por estar aqui comigo, junto com a Andrea, colaborando para o meu programa Momento Tech, né? Trazendo o curso e a profissão de vocês para cá, para a gente debater sobre as tecnologias. O tempo é pouco, mas foi muito proveitoso, né? Gostaria que você deixasse aí uma dicasinha e como encontrar você para os estudantes de jornalismo, os futuros jornalistas.
Ah, eu que agradeço pelo convite, Luquinhas. É uma honra estar aqui com você, estar nesse bate-papo com a Andrea também, que é uma excelente profissional. É, para me encontrar, eu sou low profile, gente, meu Instagram é fechado, mas para me encontrar é pelo Camille Cardoso S, com K e L, um L só, E a mensagem que eu tenho para passar é para a gente ter fé na comunicação. Acho que as pessoas perderam a fé na comunicação, a fé no jornalismo. E eu acredito muito nessa profissão, acredito muito no poder que ela tem de influenciar pessoas. E é isso, eu agradeço você pelo convite.
Ô Camille, é sempre um prazer receber vocês aqui, né? Que estão colaborando com o meu programa. Antes de encerrar, eu queria deixar aqui mais uma dica sobre tecnologia. Tem um livro que eu comprei há um tempo atrás, numa promoção, e eu levei quase um ano lendo o livro, porque o livro tem, se não me engano, 500 e algumas páginas. Só que esse livro é muito interessante. Esse livro, ele explana sobre a criação dos computadores e da internet desde 100 anos atrás, onde começou tudo, né? O primeiro fiozinho que deu sinal para o desenvolvimento dos computadores. Então, assim, eu li esse livro, fiquei maravilhado. O livro é tão bom que eu já dei alguns livros de presente. Vira e mexe, eu estou comprando e dando de presente. Então, não é para quem trabalha na área de tecnologia somente, né? Qualquer pessoa que tenha simpatia por tecnologia pode adquirir esse livro. Não é caro, tá? O livro é da ordem aí de 25 a 50 reais, 70, essa média aí. Depende muito de onde você comprar, até usado você encontra. Esse livro se chama Os Inovadores. Não esqueça, procure esse nome aí, Os Inovadores. O autor do livro se chama Walter Isaacson e ele tem outros livros. Mas esse livro é fantástico porque ele conta a história de invenção dos computadores, né? E para que as pessoas entendam que o computador não foi inventado da noite para o dia. Quem inventou o computador? O computador é um aparelho que vem se transformando ao longo de muitos anos. Então começa lá desde os meados de 1900 até os dias de hoje. Então esse livro é muito interessante, né? Fala de computadores e fala da internet. Quem lê esse livro vai entender tudo, não precisa entender nada de informática, de computação. Recomendo muito, tá? Então, é assim que encerramos mais um Momento Tech. Hoje debatemos como a tecnologia transformou completamente o jornalismo, desde os tempos analógicos até a era da inteligência artificial. Agradecemos a jornalista Andréa Povas e a graduanda Camille Cardoso pela participação e por compartilharem conhecimento e experiências conosco. Obrigado também a você, ouvinte, pela companhia. Até o próximo Momento Tech. Siga-nos no Instagram, @MomentoTechBR. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleja? Meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Veleje nesse infomar, que aproveite a passante da infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em pé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a passante da infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois o hot link no site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet de Connecticut. De Connecticut é acessar o chefe Camargo, milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Jogar lá, lá, lá.
sofrer, encontra um coração também cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor quando existe alguém que tem saudade de alguém, e esse outro alguém não entender, deixe esse novo amor chegar. Imprescindível chorar, que tola fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Pode a saudade apagar.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
But on that very first Dia a dia da Câmara Municipal. Acesse www.camaravc.ba.gov.br. 6:18.
Salió de Palos un día, iba con tres carabelas, la tinta, la niña y la Santa María. Hacia la tierra cubana, con toda su valentía, fue con las tres carabelas, la tinta, la niña y la Santa María. Tanta cosa sucedeu daquele tempo pra cá. O Brasil aconteceu, é o maior que há. Navegante atrevido saiu de Palos um dia, vinha com três caravelas, a pinta, a menina e a Santa Maria. Em terras americanas saltou feliz certo dia, vinha com três caravelas, a pinta, a Nina e a Santa Maria. Mira tu que coisas passam, que alguns anos depois, em esta tierra cubana, eu encontrei a mi querer. Viva el
señor Don Cristóbal, que viva la patria mía, vivan las tres carabelas, la tinta, la niña y la Santa María. Viva Cristóvão Colombo, que para nossa alegria veio com três caravelas, la Pinta, la Niña e a Santa Maria. E a Santa Maria. E a Santa Maria.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a melhor programação no seu rádio. 6:21.
Sem noção da milha, longe a terra, gaivota menina, gaivota querida, voa numa boa, que o alento segura, voa numa boa, gaivota te amo e gaivotaria sempre em ti. Gaivota seria poder te eleger para mim. Eu te quero e se fosse o caso, quereria mais ainda ser eu mesmo. Gaivota sobre mim, sobrevoar meus temores, meus amores e alcançar o alto, alto, mais alto dos teus sonhos de subir aos ares. Gaivota querida, gaivota menina, pousa perto de mim, de subir aos ares. Paradas voando no sonho da paz da lagoa, gaivota querida, voa numa boa, que o vento segura, voa numa boa. Sem noção da minha, ficou longe a terra, gaivota menina, gaivota querida, voa numa boa, que o alento segura, voa numa boa. Gaivota te amo e gaivotaria sempre em ti. Gaivotar seria poder te eleger para mim. Eu te quero e se fosse o caso, quereria mais ainda ser eu mesmo. Gaivota sobre mim, sobrevoar meus temores, meus amores e alcançar o alto, alto, o mais alto dos teus sonhos de subir aos ares. Gaivota querida, gaivota menina, subir aos ares, gaivota querida, gaivota menina, pousa perto de mim, de subir aos ares.
Rádio Câmara 90.3.
soubesses abraçar, de vez em quando beijar, e aos recantos imperfeitos, com menos rigor apontar. Quem seria eu? Sou órfão da tua ternura. Oh, ei, ai, ei. Oh, ei. Oh, areia. Oh, ei, ai, ei. Oh, ei.
Para você que está no carro, ouvindo a programação da Rádio Câmara e dando essa carona pra gente. 6h34.
Colorindo a tarde, coração transborda, derrama de saudade. Dá uma vontade afoita, sonhar nos teus braços, sem medo e sem roupa, flutuar no espaço, beijar sua boca, esquecer do tempo. Te amar, te amar. Na verdade, quem ama, perdoa. Quem não perdoa, não sabe amar. Às vezes, uma palavra boa magoa, magoa, magoa. Na verdade, quem ama, perdoa. Quem não perdoa, não sabe amar. Às vezes, coisinha boa magoa, magoa, magoa. Nosso amor é tão lindo, merece uma chance. Um pequeno deslize virou avalanche. Há dias que acho que vai ter um fim.
Só penso em você, já não lembro de mim. Já esqueci de viver, não dá pra esquecer, não. Não dá, não dá. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma palavra à toa magoa, magoa, magoa. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma coisinha à toa magoa, magoa.
Abraço para a turma das portarias e recepções de prédios comerciais e residenciais daqui da nossa cidade. Muito obrigado pela companhia. 6h38.
Do mundo dia e noite sem parar. Já visitei os sete reinos, aonde eu tinha que cantar. Sete didal de veneno traguei sem pestanejar, mas duras penas só eu vendo outro cristão pra suportar. Sou irmão do sofrimento, de pauta véia com a dor. Ajuntei no esquecimento o que o baldono guardou. Meus mestres, a estrada e o vento que na vida me ensinou. Vou me lembrando na viagem das penuras que passei, aquelas duras passagens nos lugares aonde andei. Só de pensar me dá friagem no sucesso que assentei. Na minha lembrança, legião de condenados, nos grilhão acorrentados, nas trevas da ignorância, sem a luz do grande rei. Minha andança nos tempos que eu basculhava o trecho além. Tô de volta, já faz tempo que deixei o meu lugar. Isso se deu quando, moço, que eu saí a percurar. Nas ilusão que há no mundo, nas bramuras que há pro lar.
saltei por profundos poços que o tinhoso tempo lá. Jesus livrou, Bernadeu moço, do raivoso me banhar. Já passei por tantas provas, ainda tem prova a enfrentar. Vou cantando minhas trovas que ajuntei no caminhar. Lá no céu vejo a lua nova, companhia do estradar. Ele ensinou que nós vivesse a vida aqui só pro passar, que nós então se invitasse o mau desejo e o coração nós profiasse, pra ser branco ainda mais puro que o capucho do algodão, que não juntasse, dividisse, nem negasse a quem pedisse nosso amor, o nosso bem, nosso terem, nosso perdão. Só assim nós vê a face augusta do que habita os altos céus, o piedoso, manso e justo, o fiel e compassivo, Senhor de mortos e vivos, nosso Pai e nosso Deus. Diz que haverá de voltar quando essa terra pecadora, mergulhada em transgressão, tivesse cheia de violência, de rapina, de mentira e de ladrão.
Chegou na roça de Tom, lá pras bandas de Guaí, um boi de arreio e de canga, domado do seu lelim. Brincou com aquela cidade, parou no bar de Nenzim. Hey! Amanhã eu vou acordar bem cedo pra brincar com carnaval. Tomara Deus que ele esteja no curral. Tomara Deus que ele esteja no curral. Amanhã eu vou acordar bem cedo pra brincar com carnaval. Tomara Deus que ele esteja no curral. Tomara Deus que ele esteja no curral. Carnaval é um boi tão bonzinho.